Nacional.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, sextou, 18 horas, 12 de junho de 2026. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Raquel Mota e Luiz Ferreira, trabalhos técnicos Roberto Barrucho, produção executiva Wagner Gomes e Luiz Ferreira. E a Copa do Mundo finalmente começou. Ontem tivemos a abertura do Mundial com a vitória do anfitrião México sobre a África do Sul no Estádio Azteca e a virada da Coreia do Sul sobre a República Tcheca em jogo realizado na cidade de Akron, em Ohio. Vamos conferir os últimos resultados. Ontem, né, tivemos às 4 da tarde o México vencendo a África do Sul por 2-0 pelo Grupo A. Também pelo Grupo A, jogando às 11 da noite de ontem, a Coreia do Sul venceu de virada a República Tcheca por 2-1. Hoje já tivemos jogo pelo Grupo B. O jogo começou às 4 da tarde no Toronto Stadium e terminou agorinha o empate do Canadá com a Bósnia-Herzegovina, 1-1. Ah, não foi dessa vez que saiu a primeira vitória do Canadá em Copas. E hoje, às 10 da noite, hora de Brasília, vamos ter Estados Unidos e Paraguai pelo Grupo D. Para começar a falar dessa primeira rodada aí da nossa querida Copa do Mundo, com várias novidades, disputada em três países, Estados Unidos, Canadá, México, uma Copa com 48 países, quem quiser levar essa taça tem que ganhar não, mas vai ter que atravessar 8 jogos, são 8 degraus até a glória, que é eterna também, ganhar uma Copa do Mundo. Boa noite, Raquel. O que você está achando desses primeiros jogos dessa Copa do Mundo, que tem outros problemas fora de campo? Mas vamos falar hoje um pouquinho do campo.
Boa noite, Rodrigo Ricardo. Você que nos acompanha mais um No Mundo da Bola. Que saudade de comentar No Mundo da Bola. Então, RR, eu vou te falar. Esperava mais jogo do México ontem, né? O México que vinha fazendo bons amistosos, estava 8 partidas sem perder, né? Se esperava muito do Raul Jiménez, né? De que ele seria um dos grandes destaques. Realmente ele acabou fazendo o segundo gol, né? Mas o Quiñones comeu a bola ontem, né? Jogou muito, para mim foi o principal destaque desse time do México ontem. Mas o México irritou muito a torcida, né? Porque ele não conseguiu manter aquele ritmo de jogo como começou pressionando, né? Teve momentos em que perdeu ali até o controle do jogo, né? Teve o maior número de jogadores por boa parte do tempo, mas mesmo assim não soube aproveitar a sua vantagem e ter aquele famoso placar elástico, porque saldo de gols pode ser decisivo nesse campeonato, que a gente sabe que tem o número recorde, né? De seleções. Por outro lado, um jogo que eu gostei muito foi o da Coreia do Sul, né?
Também gostei.
Muito,
que
muito
mesmo. Que golaço do primeiro gol da Coreia.
É, do Wan e é bom. Aliás, esse cara é bom. Ele é muito bom. Aliás, ele é um volante titularzíssimo, né? Ele joga no Feyenoord, no futebol holandês, né? E ele é uma das peças-chave daquele meio de campo do time que tá no segundo lugar do campeonato holandês, né? E fez aquele golaço, aquela pintura de gol e acabou virando ali o jogo de ontem, né? 2-1 contra a Tchequia. E pra mim foi o jogo que... Foi o jogo que eu achei que não seria tão bom e me surpreendeu. Verdade. Me surpreendeu.
Um jogo bastante ofensivo.
Muito, com a Coreia pressionando, jogando em cima, com o Bondoc mostrando...
Teve gol anulado também na bola.
Teve gol anulado. E mostrando mais uma vez como o futebol asiático vem se desenvolvendo nas últimas Copas, né? A gente antigamente via... times que vinham da Ásia, eram sacos de pancada, não conseguiam jogar. O cenário já é diferente desde umas 2 Copas pra cá, praticamente desde a Copa da Rússia pra cá, né? Principalmente a equipe do Japão.
Me chamou a atenção o preparo físico, o porte desses jogadores coreanos, bastante forte, os da República Tcheca também, né? Foi um jogo físico, muito... E ambas equipes caíram exaustas no final do jogo.
Pois é, né? Aquela entrega de uma Copa do Mundo, que se espera de um bom profissional, daquele jogador que quer deixar a sua história na marca. Então, eu acho que isso vai ser... a marca dessa Copa do Mundo, né? Equipes muito sólidas. Claro, a gente vai ter aquelas goleadas do Tecom, por exemplo, Curaçao, Haiti. Infelizmente, a gente sabe que são equipes tecnicamente inferiores, mas que conseguiram se classificar, né? Agora, a minha grande expectativa real é para a estreia do Brasil. Esse Brasil e Marrocos está me preocupando, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas eu vou te falar de coração. Já acreditei mais no Brasil seleção. Eu hoje estou um pouco desanimado. Espero que engrene, né? Que comece, porque a gente sabe que as seleções vão mudando conforme vão jogando a Copa do Mundo. Parece que o espírito Copa do Mundo entra. E eu espero que isso aconteça com a seleção brasileira, né? Que o Ancelotti consiga tirar aquilo que é de melhor, né? A gente viu que ele ainda tá com algumas dúvidas ali na lateral. E entender que o Marrocos mudou também o seu estilo de jogo, né? Não é o Marrocos que a gente viu jogar em 2022, que surpreendeu, que chegou ali nas fases finais. É um Marrocos diferente, sob um novo comando, com uma outra perspectiva de campo, com outra política de jogo, mas enfim, isso é papo mais pra frente, mas tô gostando. Continuo dizendo, a Copa não deveria nem estar acontecendo nos Estados Unidos, mas isso é papo pra outro no mundo da bola.
É verdade, aqui ao meu lado também está Luiz Ferreira. Olha, você falou em times fracos tecnicamente, a Canadá, apesar de ser um dos anfitriões, um anfitrião muito melhor, aliás, México e Canadá, de parabéns, recebendo as delegações com todo carinho, acolhimento, diferente do tio Sam. Mas no em campo, pelo menos conseguiu arrancar o empate, quase no final consegue uma virada, mas foi bonita. Alanis Morissette cantou, Michael Bublé, mas dentro de campo, futebol ficou a desejar, hein, Luiz?
É, boa noite para você, RR, Raquelzinha, nossa categoria, nosso tricolor, Roberto Marrucho aqui na mesa de áudio e ao ouvinte da Rádio Nacional. Primeiro lugar, grande beijo para minha esposa, Márcia, feliz dia dos namorados, meu amor, eu te amo. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Deixa acabar o mundo da bola que
calma,
eu tô voando.
Calma, que ele vai pra casa.
Tô chegando. Vou pra casa sim. Outros não vão, mas isso aí deixa
amor
quieto. Olha, eu fiquei um pouco decepcionado. Tô com a Raquel ontem com a atuação do México sobre a África do Sul. Eu acho que o México poderia ter aproveitado muito mais os espaços que a África do Sul deu.
Com dois a mais, né?
Nem isso. Acho que até antes mesmo da expulsão, a África do Sul tava dando muito mole, tava deixando muito a desejar. A África do Sul entrou nervosa também, me decepcionou um pouco. Eu acho que os primeiros colocados vão ser mesmo Coreia e República Tcheca, que fizeram um jogo mais interessante no quesito tático. Principalmente a Coreia do Sul, que jogou de maneira muito organizada e teve inclusive cabeça e mental, porque o mental, para sair e conseguir essa virada. Aliás, um golaço do rapaz aí. E agora há pouco a gente teve Canadá contra a Bósnia jogando exatamente como jogou a eliminatória da Copa inteira. Transição, aproveitando a bola aérea, a altura dos seus jogadores, e o Canadá, talvez nervoso por jogar em casa, sentiu um pouco, tomou um gol bobo, mas o Canadá conseguiu as melhores jogadas, e o Canadá conseguiu aí fazer o seu golzinho. A minha expectativa, eu não vou nem tanto para amanhã, porque obviamente que a expectativa tá com o Brasil, mas a tua expectativa é pra logo mais.
Estados Unidos e
Estados
Paraguai.
Unidos e Paraguai. É um jogo...
Empate esse jogo, hein, Luiz?
Eu tenho certeza que o coração de todos está tocando uma bela guarânia nesse momento, em homenagem ao Paraguai. Estou com Índia seus cabelos na minha cabeça, tocando, né? Porque é a única guarânia que eu
lembro
de cabeça.
Mas eu tenho uma notícia boa.
Diga.
O Trump não vai na abertura.
Bom, não se sabe ainda.
Não vai.
Cara, ele tá com medo
pode
de ser vaiado de novo.
Surpresa.
Eu acho.
Foi vaiado lá em Nova York.
Pô, foi vaiado, né? No palco dele.
Mas você acha que na
cenário
que
da final
sabe
da
que eu vou achar
NBA?
Sabe
o
que eu vou achar?
Olha, acho que o pessoal tá esperando tudo.
Sabe o que eu vou achar engraçado? O Trump aparecer e os Estados Unidos perder. Isso que eu vou achar engraçado disso.
Cara,
mas
assim o melhor.
Estados Unidos tem uma boa equipe, tem o Pulisic, que é um bom jogador, tem o Timothy Weah, perdão, que é filho dos grandes George Weah, jogador da Liberia, nascido nos Estados Unidos. Tem um time com jogadores experientes nos Estados Unidos.
Pulisic não é o que jogava na Croácia, não, né?
Não, o Pulisic é nascido nos Estados Unidos, jogou no Milan, jogou no Chelsea, e ele tem esse nome porque ele é realmente descendente de eslavos. É, Pulisic, ele joga no...
Mas eu tinha a impressão que ele chegou a jogar na Croácia.
Não, só se foi categoria de base. Mas aí tem que pesquisar. Mas tem grandes jogadores lá, o Kim, que joga pela Juventus, tem bons jogadores lá nos Estados Unidos. E a gente vai ver no Paraguai, talvez um time formado por velhos conhecidos do futebol brasileiro. Gustavo Gomes, o Maurício, que é brasileiro naturalizado paraguaio, o Sousa, todos esses três jogam pelo Palmeiras. O Paraguai que não vai ter o Enciso, que é uma grande perda pro Paraguai. Mas o Paraguai mostrou uma equipe muito bem montada nas eliminatórias, muito aguerrida. E ó, eu tô apostando minhas fichas no Paraguai.
Aqui onde a gente avançar, quer dar um palpitezinho sobre esse jogo, Estados Unidos e Paraguai?
Eu tô com cabeça, eu acho que dá Paraguai, a gente tá até falando antes de entrar no ar, né? O Paraguai tem uma defesa muito sólida, a gente lembra que os bons resultados do Paraguai vieram justamente de defesas muito sólidas, né? Quem não esquece do Gamarra, que passou uma Copa inteira sem receber um cartão, e é uma tradição do futebol do Paraguai, né? E eu acho que tem aquele lado do latino que quer dar aquele troco em cima dos Estados Unidos também, não parece não, mas a galera latina tá com os Estados Unidos engasgado ali, então eu acho que essa motivação deles também pode levar uma vitória, pelo menos dificultar o lado dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo. Torço muito para que os Estados Unidos nem passe da fase de grupo.
Nossa senhora, vamos ver. Oh, God.
Mas se Estados Unidos passar, sabe que a culpa é nossa, tá?
Verdade.
Boi não.
Mas vamos falar um pouquinho mais dos jogos do final de semana da Copa do Mundo. Esse final de semana vai ter Brasil em campo. E a gente vai ter amanhã. Vamos falar dos jogos de sábado, né? Às 16h. Catar e Suíça pelo grupo B, que é esse mesmo grupo de Canadá e Bósnia que empataram agora. Expectativa, Luiz, você acha que Catar e Suíça... Eu acho que não vai ser um bom jogo, mas... talvez a gente...
É, a Suíça é favorita, né, meu querido? Sim, RR? Mas assim, é Copa do Mundo, a regra é clara. Sim, a gente fazendo as coisas da internet, Copa do Mundo, a regra é clara. Você torce pelo Brasil, você torce pelas seleções mais fracas, você torce pelas africanas e asiáticas, e o resto vem depois.
Não, aí
você
vai fazer a eliminação. Sul-americanas, né?
E sul-americanas, obviamente, sul-americanas, tirando a Argentina, obviamente. mas assim, o Catar tá com uma equipe experiente, tal, mas eu acho que vai dar Suíça. Suíça tem evoluído bastante nesses últimos anos. Eu acho que vai ser um jogo até relativamente tranquilo pra Suíça. Embora, eu quero relembrar a minha aposta aqui no microfone da Rádio Nacional, é a Copa das Zebras. Pra mim, essa vai ser a Copa das Zebras. Então, aguardem.
Você tá com ele também, Raquel, nessa?
Eu tô. Acho que a Suíça tá ali disputando... Acho que... Esse grupo é meio complexo, né? Assim, não dá pra gente cravar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. Mas a Suíça, eu acho que tá ali, digamos, top 3, né? A gente tem o Bósnia, Canadá e Suíça. Eu acredito até que a Suíça pode ficar no primeiro lugar. Dependendo do que a gente viu hoje, de Bósnia e Canadá, eu acho que a Suíça tem mais futebol. Pelo que a gente viu, pelo que jogou, pelo que vem apresentado.
Pelo histórico,
gente,
né?
Pelo histórico, pelo elenco. Então, eu acho que até a Suíça pode conseguir um primeiro lugar aí. De repente, Bósnia e Canadá lutando pelo segundo lugar. O Catar... Realmente, evoluiu, melhorou, mas ainda está tecnicamente inferior ali ao resto.
Esqueci de citar um outro velho conhecido da torcida brasileira, que provavelmente vai estar em campo logo mais pelo Paraguai, Isidro Pita. Passou pelo Cuiabá, tá do Red Bull Bragantino. É bom jogador, hein? É bom jogador.
Mas ele é titular? Eu acho que não é titular, não.
Ele chegou a ser titular em alguns momentos, mas tem entrado durante as partidas.
É, tem entrado do segundo tempo.
É opção.
É uma boa opção. Eu gosto muito do Pita. Acho que é um jogador também muito voluntarioso. Acho que ajuda bastante. Olha, então esse primeiro jogo de amanhã no sábado é Catar e Suíça pelo Grupo B. Jogo às 16h. E às 19h temos Brasil e Marrocos pelo Grupo C, mas a gente vai falar do Brasil daqui a pouquinho. E temos às 22h, também pelo Grupo do Brasil, que é Haiti e Escócia. O Haiti é envolvido na polêmica com a FIFA. Covardia da FIFA com o Haiti, hein, Raquel?
Total, né? Porque tem uma referência ao momento histórico, né, da independência do país. E é como se você proibisse a França de utilizar o seu velho símbolo da liberdade, né? Da bandeira francesa. Enfim, é uma conquista histórica do Haiti. E aí, de novo, volto à mesma questão. Se cria um problema com a alusão a um símbolo do Haiti na camisa, por que os Estados Unidos continuam na Copa do Mundo, sediando?
É verdade.
Se fala que não tem política, e a gente sabe que a guerra que está acontecendo nos Estados Unidos é fundamentalmente política, por que os Estados Unidos continuam sediando? É. Pau que bate Chico, tem que bater em Francisco também.
É verdade. Apesar de que hoje saiu uma notícia de que o Irã disse que o acordo de paz está próximo. Nunca esteve tão perto.
Eu ouvi isso também.
Vamos ver que isso aí também, né, já foi, tem recuos, tem avanços.
Cenas do espaço.
Agora, dentro de campo, Luiz Ferreira, você acha que Escócia é favorito, né?
A tendência, sim, mas como eu disse, essa Copa do... Eu vi uns jogos contra o do Haiti, se não me engano, foi contra a Nova Zelândia.
Os últimos amistosos do Haiti foram surpreendentes.
Haiti mostrou qualidade. Haiti mostrou pelo menos um mínimo de organização. Não vai, assim, não vai entrar para ser a carne assada da Copa. Mas, assim, tá abaixo dos outros, mas... Se bobear, arranca a ponte alguém, tá?
Agora, domingão, vou pedir pra cada um de vocês escolher um jogo pra assistir, que são muitos, né? Mesmo a gente que gosta, a gente não vai assistir todos. Ó, uma da manhã, esse é o jogo do Corujão. Austrália e Turquia, vou estar dormindo, não vou ver.
Pô, tô bom jogo, hein? Bom jogo.
Uma da manhã, vou estar dormindo. Duas da tarde, Alemanha e Curaçao. 5 da tarde, Holanda e Japão.
Esse é o jogo que pra gente mais interessa, porque é o grupo que o Brasil vai enfrentar na rodada 32. E é justamente esse jogo aí que vai definir quem vai ser o primeiro e o segundo da chave.
Eu tô
porque
achando
tá entre Holanda
vai...
e Japão.
Olha que
Japão vai tirar o Brasil da Copa, cara. Tô falando
isso. Calma, gente, não começou nem a Copa, velho.
Vai
calma.
Tirar o Brasil da Copa.
Não, mas você é suspeita pra falar. Você tá torcendo pro Japão.
Ah, só porque minha namorada querida, Kellen, te ama, meu amor. Então, a Kellen tem descendente de japonês, mas não é por isso, entendeu?
Olha, a gente também ainda vai ter às 8 da noite a Costa do Marfim contra o Equador e Suécia e Tunísia. Então, vocês já falaram, né? Holanda e Japão é o jogo aí que nos interessa, até porque daí pode ser, vai sair o primeiro e o segundo lugar, e se o Brasil avançando, pegaremos a Holanda e o Japão, se o Brasil avançar em primeiro lugar. Eu acho que o Brasil vai encarar o Japão, tá?
Eu também acho.
E uma notícia triste agora, o ex-zagueiro Brito, campeão mundial da Copa de 70 com a seleção brasileira, morreu ontem à noite, aos 86 anos. O ex-jogador estava internado desde 13 de maio no hospital da Casa da Ilha do Governador, tratando uma pneumonia. Hércules Brito Ruas foi revelado pelo Vasco da Gama, seu time de coração, mas jogou também para o Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo, clube que defendia quando foi convocado em 70. Foi titular em todos os jogos e era conhecido na seleção como um atleta que tinha o melhor preparo físico na campanha do tricampeonato no México. O zagueiro também atuou pelo Brasil na Copa de 66. O velório de Brito será realizado amanhã, às 11 da manhã, no cemitério da Ilha do Governador, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O sepultamento está previsto para as 3:30 da tarde. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A Liga Brasileira de Basquete Feminino entra na fase de quartas de finais. Os confrontos começam no dia 18 de junho, sendo disputado em melhor de 3 jogos. A equipe de melhor campanha tem o direito de decidir em casa. As disputas ficaram da seguinte forma: Sampaio Basquete contra ADRM Maringá, Unimed Campinas Basquete enfrenta Sodia Mesquita, SESI Araraquara Basquete contra Pontes São José Basquetebol e Cerrado BRB contra Santo André. A seleção brasileira de vôlei masculino, embora não consiga manter o mesmo padrão durante a partida, consegue a sua segunda vitória, desta vez contra a Bélgica. O placar foi de 3-1, com parciais de 25-19, 23-25, 25-15 e 25-20. A equipe aos poucos vai pegando o maior entrosamento e tem tudo para crescer ao longo da competição. O maior pontuador do jogo foi o brasileiro Darlan, com 19 pontos, seguido por Hegers, da Bélgica, com 17. O Brasil volta à quadra no sábado, às 11 horas. O adversário será a Sérvia. No domingo, encerra a participação da primeira semana da Liga das Nações, enfrentando a Argentina às 18 horas. Até o momento, o Brasil lidera com 6 pontos, seguido da Ucrânia com o mesmo número de pontos. O Japão ocupa a terceira posição com 5.
O Brasil fechou a primeira fase do Campeonato Mundial de Goalball disputado na cidade de Hangzhou, na China, com 100% de aproveitamento. Entre os homens, a seleção brasileira venceu a China por 10-1 ontem à noite e enfrenta a Ucrânia nas quartas de final amanhã pela manhã, às 5:30, hora de Brasília. Após a vitória sobre os donos da casa, o ala-pivô Emerson Ernesto analisou a atuação brasileira e projetou o confronto da fase seguinte.
Ah, sem dúvidas, o jogo contra eles sempre é muito difícil. Não à toa, foi a final da Paralimpíada de Tóquio, do último Mundial. E a gente fala antes do jogo, né? Contra eles tem que vibrar cada bola. Não pode deixar com que eles gostem do jogo em nenhum segundo sequer. A gente sabe que eles fizeram uma variação na formação, mas o principal, o atacante deles, estava em quadro o tempo todo. A gente sabe também que nossa equipe é a mais estudada no mundo. E a gente treinou, se preparou muito para isso, se preparou muito para esse confronto contra eles, sabia que era bola molhada o tempo todo. E a gente está aqui pronto, a gente não tem o que esconder, a gente está mostrando nosso jogo, o sistema está encaixando bem. Passamos a primeira fase com 2 gols sofridos, zerando penalidade. E é isso, essa é a receita que a gente sabe que tem que pôr em prática nas quartas de final. Um passo de cada vez, respeitando cada equipe. E agora é pensar no próximo jogo.
Já entre as mulheres, o Brasil derrotou a Finlândia por 5-2 e vai enfrentar a Turquia nas quartas de final do Mundial às 7 horas da manhã de manhã, hora de Brasília. A pivô Larissa Saturnino destacou a mentalidade forte da seleção brasileira.
É um passo de cada vez, né? A gente entrou ali tentando fazer o nosso melhor, mas no começo não conseguimos encaixar muito bem, mas se mantemos ativos ali, o segundo tempo foi construção e um gol de cada vez. Defesa de cada vez para construir o gol. E agora já foi a fase classificatória, né? Agora a quarta de finais, agora é mata-mata. Então amanhã estamos bem preparadas para buscar aí a vaga para a semifinal.
As disputas por medalhas no Campeonato Mundial de Goalball começam na próxima segunda. O Brasil busca o tetracampeonato consecutivo entre os homens e o primeiro pódio entre as mulheres. E o papo agora é seleção brasileira. A equipe comandada por Carlo Ancelotti encerrou a preparação para a partida contra o Marrocos, válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A bola rola amanhã, às 19 horas, hora de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em jogo válido pelo Grupo C do Mundial. Ao longo da semana, nós acompanhamos aqui no programa No Mundo da Bola toda a preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti para a estreia. Um dos pontos que causou mais discussão na imprensa e entre os torcedores foi a escolha do desenho tático. Dom Carleto optou várias vezes por um esquema que trazia quatro atacantes e apenas dois meio-campistas. O volante Bruno Guimarães destacou as orientações de Ancelotti para o sistema defensivo.
Olha, acho que é um dos principais coisas que ele vem pedindo pra gente, é essa marcação alta. Acho que meu gol foi o retrato disso, né? Um lance que acabou que ele pensou que estava sozinho, já tinha alguém pressionando no cangote dele, roubei a bola e fui feliz de fazer o gol. Mas eu concordo que algumas vezes que a gente ficou exposto nesse jogo foi tentando pressionar e tomamos alguma bola nas costas. Acho que a gente tem que defender melhor, principalmente 1-2. Não achar que o cara tocou a bola e ele não vai passar nas suas costas, é defender melhor, acreditar que o seu adversário pode ser perigoso. Acredito que é algo que ele vai conversar com a gente, porque foi algo que eu senti dentro do campo também, que a gente em alguns momentos pressionou bem, recuperamos algumas bolas, mas a que a gente não recuperou, a gente tomou um pouco de contra-ataque.
E as preocupações não são apenas táticas. Muito se pede dos jogadores mais experientes e daqueles que se destacam por seus clubes. Esse é o caso de Rafinha, grande nome do Barcelona e um dos melhores jogadores do planeta na última temporada. E o camisa 11 da seleção brasileira fala sobre essa responsabilidade dos nomes mais badalados nessa Copa do Mundo.
Eu acredito que sim, acho que a gente tem que entender a grandeza que é vestir a camisa da seleção. Principalmente o pessoal que já disputou uma Copa, a gente já entende o peso que é vestir a camisa da seleção. A gente passou por um período muito complicado, onde teve muitas cobranças, onde teve muitas dúvidas. E ainda assim a gente conseguiu chegar para essa Copa forte, que é o que eu acredito que a seleção está chegando forte para disputar a Copa. E a gente tem que saber também a responsabilidade que cada um carrega individualmente, né, dentro dos seus clubes, trazer aquilo para dentro da seleção. Tem vários jogadores muito experientes, até mesmo o Vini, que, né, não tem muita idade, mas a experiência dele no futebol, as conquistas dele dentro do futebol, é uma pessoa que pode resolver um jogo de Copa do Mundo também, é uma pessoa que pode ajudar a gente a trazer o Hexa. E eu também me incluo nisso, eu, o Vini, enfim, tem outros jogadores também que têm já uma experiência no futebol que podem resolver uma Copa. Então, acho que o fato da gente entender isso, entender o momento que a gente vive na nossa carreira, entender o peso que a gente carrega também, vai ser muito importante para a gente conseguir chegar e resolver os jogos.
Muito por conta das redes sociais, a atual geração da seleção brasileira é uma das mais criticadas e visadas em toda a história. O goleiro Alisson Beck avalia as críticas e relembra lances capitais da equipe nas últimas Copas.
Eu não sei a intenção de quem critica ou traz ainda à tona esse tipo de questão, mas isso de maneira nenhuma me assombra ou tira a minha confiança de que eu estou fazendo o trabalho da maneira certa, de que eu me dedico. Eu trabalho muito forte, né? Então, às vezes no campo não acontece como a gente gostaria. O futebol não é uma ciência exata, né? Se fosse assim, talvez teríamos vencido muito mais do que 5 Copas do Mundo. Então, a questão que fica é trabalhar para melhorar aquilo que se pode melhorar, ter uma avaliação justa sobre aquilo que se pode, sobre aquilo que se pode melhorar e ser o melhor que eu posso para esse grupo aqui, com o objetivo principal de vencer. O que mais me incomoda de tudo isso é não ter vencido. Então, é óbvio que para um goleiro sofrer um gol, indefensável ou não, sempre fica aquele negócio, pô, se eu tivesse feito alguma coisa diferente. Acho que a gente tem que lutar contra essas mentiras, né, que podem vir na nossa mente, e ter convicção no trabalho, convicção de que o trabalho pode nos levar longe, né, e temos qualidade, né, tanto eu quanto os outros goleiros, todos têm qualidade de representar a seleção, e é para isso que a gente está aqui, a gente tem a confiança do Mister.
Tá aí o Alisson Becker, nosso goleiro, camisa número 1. Raquel, tá chegando a hora. Será que o time vai ser aquele mesmo, né? O Alisson no gol, lateral direito Danilo, dupla de zaga o Marquinhos e o Gabriel. Na esquerda vamos ter o Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Paquetá e lá na frente, né? Ah, o Matheus Cunha, Vini e Rafinha.
Tava testando o Matheus Cunha e Igor Santos, né? Eu acho que ele ainda
Igor Santos é nosso amigo.
Eu acho que ele ainda não fechou quem vai ser o centroavante do meio. Eu acho que esse ainda, pro Ancelotti, é a dúvida.
Até porque o Igor Thiago não foi bem no amistoso contra o Egito.
Então, pois é.
Perdeu
então,
algumas chances.
Eu acho que esse, no momento, é a dúvida do Ancelotti. Mas eu tava até falando...
O próprio Hendrick, será que corre por fora?
O Hendrick sempre no segundo tempo, né? Hendrick. É o cara de segurança. Porque ele não quer também colocar o moleque no fogo, né? Colocar numa estreia, de repente ele ir mal, e aí ficar mal no restante da competição. Mas eu acho que ele vai jogar muito com a experiência, né? Vai aproveitar tanto o Danilo quanto o Alexandre, que são jogadores experientes, que atuaram na Europa, já tem um histórico de Copa do Mundo, e não vai jogar um moleque novo pra poder pegar o Hakimi na frente, que vai vir com tudo. Agora, me preocupa esse esquema tático da seleção brasileira, porque a equipe do Marrocos, como eu falei no início do nosso programa, é uma equipe que avança muito, pressiona muito a saída de bola, e o Brasil precisa de um meio de campo que saiba tocar, que saiba distribuir aquela bola. E eu acho que é fundamental o Lucas Paquetá, principalmente trabalhando ali como segundo volante. Ele botou dois volantes de marcação, que é o Casimiro e o Bruno Guimarães. Então eu acho que é muito complicado para a seleção brasileira, diante de um Marrocos, jogar com essa composição. Mas foi o que o Cabeça falou: vamos deixar a bola rolar, porque jogo é jogo, teoria é teoria.
Cabeça, você acha, meu amigo Luiz Ferreira, que essa veia italiana, mesmo dizendo, o pessoal dizendo que o Ancelotti já se tornou, está mais brasileiro do que muito brasileiro, mas eu acho que ele não vai abandonar esse preciosismo da defesa, que é uma origem do futebol raiz italiano.
É, por onde ele vai começar a organizar a seleção brasileira. Ele vai fazer uma defesa forte, por isso ele quer a experiência desses jogadores. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, porque amanhã é coração no bico na chuteira, bandeira tremulando, e seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser, vitória do Brasil, com certeza. Muito obrigado, Luiz Ferreira, muito obrigado, Raquel Ferreira. Boa noite para vocês. Esse programa No Mundo da Bola fica por aqui, encerrando no clima de Copa. Você relembra o primeiro gol de Pelé em Mundiais. O rei marcou o único gol da vitória da seleção brasileira sobre o País de Gales, nas quartas de final da Copa do Mundo de 58 na Suécia. A narração é de Jorge Cury. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês.
O gol nacional.
Traga a Garrincha, recebe o ponteiro, vai fechando, bateu o Hopkins, entra na área, atenção, bateu o segundo, cruza para trás, entra Pelé, tira do goleiro, consegue mandar a boca do arco quando ele via Charles mandando para fora. Jogada sensacional de Pelé de letra. Prepara-se, Desordi, para a punição do lance manual. Toma posição, Desordi. Ainda não cobrou. No prolongamento da grande área contrária, fez um passe até a zona, quarta Fallen. Hopkins comete toque, não é assinalado, e o árbitro assinala tiro de fundo favorável na equipe do País de Gales. Marcou lateral. Cobra Desordi para Mazola. Mazola pela ponta direita. Puxa o centro até Didi. Cabeceia para Mazola. Para Pelé. Atirou Pelé. Nasceu o gol brasileiro. Decorridos 25 minutos de luta. Gol do Brasil, Pelé. Gol do Brasil, Pelé, aos 25 minutos da etapa final. Didi lançou Pelé, Pelé controlou no peito, livrou-se do adversário, com uma calma impressionante, colocou a pelota rasteiro do lado direito de Kelsen sem defesa. Brasil 1-0, Pelé.